בעזרת השם, דף י"ד, את הדבר המציע עלה פסוער, שלום עליכם, מבין זון עבודף. סתמוס דף י"ד, נדסימה ליניה, אמר שמואל מי תמא דרבנן, דימוס אונטי, האופיניון של חכמים, אינטרוטס קויזס. כמו נעשו עשו דה אחריות, האחריות סיניפיקו קומפרומיסו, ג'י מוביס. אי, קזו אקירי עובר עם פרסת ג'י אירו שימון, שימון, אלי סיקומפרומצ'י האחריות. Ou seja, ele compromete os imóveis dele à dívida. Que mesmo se ele venda os imóveis estão mexuabatim, estão compromissados à dívida. E, digamos que Reuven vem cobrar a dívida de Shimon, Shimon não tem dinheiro para pagar. O credor, Reuven, pode cobrar dessas terras vendidas, terras que o devedor tinha na hora do empréstimo, em diante, que foram vendidas. O credor pode tirar desses lekuchot, esses compradores, essas terras. E os sábios disseram que mesmo que não conste no documento de empréstimo a achrayut existe. A não ser que no documento seja escrito que o empréstimo não tem a achrayut. Se está escrito a achrayut ou não está escrito a achrayut consta. Existe esse compromisso. A questão é por que Maitama de Rabanan responde Shmuel sobre a achrayut ao tsoferu. Os sábios sustentam que por padrão um credor não vai emprestar dinheiro para um devedor sem a achrayut. Ele quer a garantia. Ele sabe que o devedor ele pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro na data de pagamento. Ele quer a garantia. Então ele quer comprometer as terras, os imóveis do devedor. E por padrão só assim ele empresta dinheiro. Assim falou o Sachamim. Então mesmo que não esteja escrito claramente no documento a achrayut existe. Existe esse compromisso das dos imóveis do devedor. Assim explica Shmuel a opinião de Rachamim. Amaleirava Itailerav Idebarav pergunta o sábio Mi Amar Shmuel Ach. Como podemos dizer que assim que Shmuel explicou a opinião de Rachamim? Ali é como Rachamim, a maioria dos sábios. Vehamar Shmuel disse Shmuel diferente. Shevach, Shefer, Vishibu, Tzarich, Limalech. Caso de uma venda de um terreno. Fala Shmuel o seguinte: quando Reuven vende um imóvel para Shimon, o sofer que vai escrever o documento da venda tem que consultar o vendedor se ele quer shevach, shefer e shibut. Shevach é o investimento, ou seja, o comprador, ele compra essa terra e tem os seus receios. Ele diz que eu vou investir dinheiro nesse terreno, melhorar a terra, e quem garante que eu vou ficar com essa terra? Pode ser que esse vendedor é um charlatão e está me vendendo uma terra que nem é dele. E logo mais vai vir o dono original. Pode ser que vai vir um credor desse vendedor tirar a terra de mim, dizer que a terra está compromissada a uma dívida. Eu quero uma garantia que eu, se eu investir dinheiro nesse terreno, eu vou receber esse valor de volta de você, vendedor. Então, o sofer tem que confirmar com o vendedor, que o vendedor ele se compromete a cobrir os investimentos do comprador dele. Ele diz que se essa terra sair das posses do comprador, Shimon, eu Reuven, dou cobertura, eu vou devolver para esse comprador o valor que ele investiu. É necessário que o sofer ele pergunte para o vendedor se é para escrever isso no documento, e se isso não consta no documento, significa que o vendedor não se comprometeu a cobrir os investimentos do comprador dele. Chefe. Chefe significa que o sofer tem que perguntar para o vendedor que se caso ele tenha que pagar para o comprador, caso o comprador perca o campo, o vendedor se compromete a pagar para o comprador dele um bom pagamento, o dinheiro vivo, uma terra boa, por exemplo. É necessário se consultar com o vendedor se ele se compromete a isso. E se isso não consta no documento, não existe essa obrigação. E shibut, que é a achrayut que a gente estava falando anteriormente, que se o comprador perca a terra, por causa desse vendedor, vê um credor e cobrou a terra dele, por exemplo, o comprador quer shibut, quer que as terras desse vendedor estejam compromissadas ao comprador. É que caso o comprador vá até o vendedor e cobre o que ele merece, e o vendedor não tenha dinheiro para pagar, o comprador pode ir para os compradores das terras que esse vendedor tinha e não tem mais. Terras que são compromissadas a esse comprador. Então, é necessário perguntar para o vendedor realmente ele se compromete ao Shibud, ele compromete as terras dele, que ele tem agora ou vai ter na sequência, a essa compra. Para que caso o comprador perca o campo, ele possa ou cobrar o que ele merece do vendedor, ou daqueles que compraram terras do vendedor, terras que são Meshuabalim, compromissadas a essa compra. Então, e se isso não consta no documento, significa que não tem Shibud. Significa que o comprador não tem direito de ir para outros compradores do vendedor e cobrar das terras deles. Isso contradiz o que Shmuel disse. Shmuel disse, Ahrayut total sofer. Se não consta no documento a Ahrayut existe. Foi um engano do sofer que não escreveu a Ahrayut, mas a Ahrayut existe. Daqui parece que não. Parece que se a Ahrayut não consta no documento, a Ahrayut não existe. E o comprador só pode cobrar o que ele merece por ter perdido a terra que ele comprou do vendedor, do que o vendedor tem, não de terras que ele vendeu. Uma contradição. Talvez seja um debate sobre a opinião de Shmuel. Uma opinião sustenta assim, outra opinião sustenta diferente. Lokasha fala que não, não tem nenhuma pergunta. São dois assuntos diferentes. Kandestarava. Deloyev inis zuzibirdi. Kabebekahumim ka deavin inis dezavin ara leiome. São dois casos completamente diferentes. Fala agora. O caso de Shmuel de Ahrayut ou Tzofer, como explicou o período de Rahamim, mesmo que não esteja escrito no documento a Ahrayut existe no, nesse empréstimo, e foi um engano do Tzofer por não ter escrito isso no documento. Isso é no caso do empréstimo, que um credor ele não lucra nada com o empréstimo. Ele não pode pegar juros e está fazendo um favor ao devedor. Então o credor dificulta os termos, ele só vai emprestar em troca desse compromisso, que as terras do devedor dele sejam compromissadas à dívida, que mesmo se o devedor vendeu as terras dele, o credor ainda pode cobrar a dívida dessas terras. Isso é no caso do empréstimo, que é, esse é o termo, os termos padrão de um empréstimo, mas não se refere também a uma venda. No caso de uma venda, eu venho vender o campo a Shimon, é possível que Shimon aceitou uma compra de risco. Então, ele pode ser que ele aceitou comprar do vendedor esse campo, porque ele queria muito o campo, ele lucra com esse campo. Ele aceita o risco que talvez ele vai perder o campo, e se ele perder o campo, ele vai cobrar ou do vendedor ou de mais ninguém. Ou seja, pode ser que ele aceitou comprar esse campo desse vendedor sem o Shibud, sem que os terrenos desse vendedor e sejam compromissados a essa compra. E é possível. Então, se não consta o documento da venda que existe esse Shibud, que os imóveis do vendedor são compromissados a essa compra, então significa que os termos eram que não existe essa Ahrayut, não existe esse compromisso. O comprador pode cobrar o que ele merece, o que ele pagou por esse campo, por exemplo, do que o vendedor tem, mas não dos terrenos que ele já vendeu. Então são dois casos diferentes. No caso do empréstimo, o credor não aceita por padrão emprestar dinheiro sem esse compromisso, porque não lucra nada com esse empréstimo. Ele vai dificultar os termos, normalmente. No caso da compra e venda, pode ser que o comprador aceitou essa compra, mesmo sem esse compromisso das terras do vendedor, porque ele está interessado nesse terreno, ou no que seja. Então, são dois casos diferentes. Que aí da avó Abari, como aconteceu com a avó Abari, Zavid Alita Mearte, a avó Abari comprou um bom campo de sua irmã, Atabalhov Tarfaminei, veio um credor da irmã dele, que vendeu o campo para ele, e tirou o campo de avó Abari. Disse que esse campo está compromissando uma dívida que a irmã dele devia. Atalekame de Mashmoe, então a avó Abari foi para Shmoe perguntar quais são os direitos dele, Amalekat Valah Achrayut. Shmoe perguntou, quando você comprou esse campo, a sua irmã te deu garantia? Que caso você perca o campo por causa dela, ela te devolve o dinheiro? A Marlon fala a avó Abari que ela não escreveu no documento essa garantia. A Marlon, quem zira lhe chama? Então fala para a avó Abari, sinto muito, você não tem como cobrar esse dinheiro da sua irmã, porque ela não se comprometeu a garantia. É comum que as pessoas comprem uma compra de alto risco. Então pode ser que a avó Abari aceitou essa compra, mesmo sem garantia, mesmo com o risco dele perder o campo por causa da irmã dele, e ela não tem a obrigação de pagar para ele. É bonito que ela pague, mas não tem esse dever. Amalevé amaro de amar achel todo sofeno. Perguntou a avó a Bari para Shmuel, porém o senhor próprio disse achel todo sofeno. Se não consta no documento a achayut, esse compromisso, essa garantia, a achayut existe? Foi um engano do escriba que não escreveu isso? Amalevé amaro de amar achel todo sofeno. Perguntou a avó a Bari para Shmuel, porém o senhor falou Shmuel, o que eu disse é a achayut todo sofeno no caso de um empréstimo, que por padrão o credor existe, existe esse compromisso, existe essa garantia. Mas no caso de uma compra e venda, não. Muitas pessoas compram sem garantia, porque convém eles, eles lucram com isso. Então, se não consta no documento da venda a garantia não existe. No caso do empréstimo, sim. Amarabai fala, Reuven chama a raça dele Shimon be'achreiut. Reuven vendeu um campo para Shimon com garantia. Reuven disse, Shimon, não se preocupe, se vir algum credor meu cobrar o campo de você, eu vou te devolver o dinheiro. O Baba Rob de Reuven, Katarev Neminei, veio um credor de Reuven cobrar o campo de Shimon, dizendo que o campo está compromissado a uma dívida. Dira o Deaz de Reuven, Mishtai Dina Beadei. Fala, Abaye, a lei é que Reuven próprio pode ir no tribunal argumentar. Velomatze Amari Lav Badvarim Tidiat. E o credor não pode dizer, Reuven, você saiu de cena. O meu assunto é com Shimon, o seu comprador. Ele tem o campo que me pertence? Então, você não tem nada a ver com a história. Você não tem direito de vir a argumentar como um réu. Você não é um baldavar. Você está de fora. Fala, Bai, que não. Reuven, que vendeu o campo a Shimon, ele é um réu e, está, e tem direito de vir a argumentar. Damarei de Mapka Minei, Alai de Teada. Porque Reuven pode dizer para o credor, eu estou vindo a argumentar a minha defesa. O que acontece se você tirar o campo de Shimon? Eu vendi esse campo com garantia, Shimon vai voltar a mim, cobrar o dinheiro dele. Então isso me prejudica? Eu sofro as consequências desse julgamento, eu sou um réu também. Então vou vir argumentar a minha defesa. E cadê Amra, filho Shiloh Be'achayut? Aqueles que dizem, uma outra versão, mesmo que Shimon comprou o campo sem garantia, Nami também, meu ver, pode vir argumentar a defesa. Por quê? Reuven pode dizer para o credor, eu não perco dinheiro com esse julgamento. É verdade, se Shimon perdeu o campo dele, eu não tenho que pagar para ele. Mas eu vou vir argumentar, dizer que eu não te devo esse dinheiro, credor. Também fazendo a minha defesa, porque se você tirar o campo de Shimon, Shimon vai ter reclamações contra mim, vai ter rancores contra mim, que eu vendi um campo compromissado, sem garantia. Coloquei Shimon numa enrascada, não quero que Shimon tenha reclamações contra mim, então eu vou vir argumentar dizendo que essa dívida não existe mais, você, credor, não tem direito de cobrar esse campo. A lei é assim, aparentemente que Reuven tem como vir argumentar a sua defesa, mesmo que não conste a achreiut, ou sim conste a achreiut nessa venda. Camarabai, Reuven chama a raça dele Shimon Shiloh be'achreiut. Fala, Abai, uma outra lei. Reuven vendeu um campo para Shimon sem garantia, dizendo que se vem um credor cobrar esse campo de Shimon, Shimon perdeu o dinheiro. Beatsuareasiki. E o que aconteceu foi que Shimon não pagou por esse campo ainda e vieram acusações sobre esse campo, que esse campo não pertencia a Reuven, que Reuven roubou o campo de outro e vendeu para Shimon. E Shimon, ele quer cancelar essa venda. Ele não pagou, ele quer, ele fala para Reuven, eu não quero um campo que me traga dor de cabeça. Viramos a parte. Se Shimon não fez certo ato de domínio, de razaká, apoderação sobre o campo e a rolar zorbo, ele pode voltar atrás. Ele pode dizer, olha, nem te paguei, nem tomei posse sobre esse campo, não fiz nenhuma sequinhada sobre esse campo, o campo não é meu. Eu não vou concretizar essa venda, concluir a venda, porque eu não quero um campo desses que me traga problemas. Ele tem esse direito. Por isso, Shimon já fez o ato de razaká, de ato de domínio sobre o campo, já se tornou dono do campo, ele não tem direito de voltar atrás e cancelar essa venda. Por quê? Porque o vendedor pode dizer, Shimon, você comprou esse campo sem garantia, ou seja, você aceitou os riscos. Você não pode dizer que você comprou um campo sem dor de cabeça, porque você comprou um campo sem garantia, sem um credor meu cobrar de você o campo, você perde o seu dinheiro. Então, agora vieram acusações sobre o campo, e você já quer cancelar a venda, você não tem esse direito. Que tipo de hazaká faz com que Shimon não tenha mais direito de cancelar essa venda? É se ele fez um ato de hazaká que demonstra que ele está decidido a adquirir esse campo. Ele consertou o cercado do campo. Então, demonstra que ele está decidido em adquirir esse campo, ele não tem como voltar atrás, só porque tem reclamações. Tem uma outra versão que diz que mesmo que Shimon comprou o campo com garantia, é uma venda de baixo risco. Shimon, perdendo o campo por causa de Reuven, vai conseguir o dinheiro dele de volta. Mesmo assim, ele não tem dinheiro de cancelar a venda porque tem reclamações e acusações sobre o campo. Por quê? Reuven pode dizer: Shimon, você comprou o campo com garantia. O que consta na garantia? Que se você perdeu o campo, você recebe seu dinheiro de volta. Você não perdeu o campo ainda, só vieram acusações sobre esse campo. Eu digo que o campo pertencia a mim e eu te vendi. Então, se você perdeu o campo para outra pessoa, que provou que o campo não pertencia a mim, pertencia a ele, eu vou te pagar, mas só porque tem acusações, você não tem direito de cancelar essa venda? Então, aparentemente, a lei é assim, que se Shimon fez um ato de hazaká, como consertar o cercado do campo, demonstra que ele está decidido a adquirir esse campo, ele já adquiriu com esse ato de adquisição, e não tem como voltar atrás só porque tem reclamações sobre essa venda. Infelizmente, essa é a halakha. Não faz diferença se tem achriut ou não, se tem garantia ou não. A lei é a mesma. Por acusações, a pessoa não pode cancelar a venda. Se ele já fez o ato de hazaká, já adquiriu o posse. Idma foi ensinada. Morresa dele haverou venim tsetchena shelou. Reuven vendeu um campo para Shimon. E Reuven foi desmascarado, um charlatão. Na verdade, esse campo pertencia a Levi. E a venda não valeu. Rav amar eshlomo odeshlo shevach. Rav sustenta que Shimon, que pagou por esse campo e também investiu dinheiro, melhorou a qualidade desse campo, ele vai receber também o pagamento dele de volta e também os investimentos que ele gastou, ele vai receber do ladrão Reuven. Shmuel amar maot eshlo shevach eno. Shmuel diz que não. O comprador vai receber o que ele pagou para o vendedor, ladrão, e se ele vai receber de volta os investimentos dele, ele perdeu. Não sei por quê. Balminem Ravuna, perguntaram para Ravuna, qual seria a lei numa situação que o ladrão, Reuven, quando vendeu o cão para Shimon, a venda inválida, mas ele disse: Shimon, não se preocupe, você tem cobertura total, você, perdendo esse campo, vai receber o seu pagamento de volta, e também eu vou te pagar o que você investiu no campo. Qual seria a lei nesse caso? Tava de Shmuel Mishum de Lopireshvaha. Será que o motivo de Shmuel é que o ladrão pode dizer: olha, Shimon, você me pagou por esse campo, então tudo bem, eu me comprometi a ti devolver o dinheiro caso você perca o campo, mas os seus investimentos é assunto seu. Eu não sabia se você ia investir ou não ia investir, eu não me comprometi a dar cobertura sobre os seus investimentos, por isso não vou te pagar os seus investimentos. Será que esse é o motivo de Shmuel? Já nesse caso, que o combinado foi que Shimon vai investir e que Reuven vai cobrir esses investimentos caso Shimon perca o campo, então nesse caso o ladrão teria que pagar pelos investimentos. Ou Dilma também de Shimon que vandelei pela carca, mirza que ribit. Ou será que o motivo de Shimon é outro? Talvez o motivo de Shimon, uma vez que Shimon pagou por esse campo, mas essa venda não valeu. Reuven tentou vender um campo que nem era dele. A venda não aconteceu. Então quando Shimon deu o dinheiro ao vendedor, isso está na categoria de um empréstimo, que o vendedor tem que devolver o dinheiro a ele. Então fala Shmuel que digamos que a compra foi de 100 mil reais. O vendedor, ladrão, vai devolver 100 mil reais como devolvendo um empréstimo, mas não mais do que 100 mil reais. Digamos que o comprador ele investiu 50 mil reais no campo. Ele não vai receber esse dinheiro do vendedor porque parece como juros. Uma vez que essa venda não tem nem pé nem cabeça, o campo nem era de Reuven. Se Reuven recebeu 100 mil reais de empréstimo e vai devolver 150 mil, vai parecer que ele está devolvendo um juros, que é proibido. E mesmo que não seja juros, mas parece como juros, por marit ain, a pessoa não pode fazer algo que pareça que está fazendo um pecado, então será proibido que o comprador receba mais do que ele pagou. ele perderia o investimento dele. Não foi a diferença, o combinado foi que o vendedor vai devolver, cobrir os investimentos ou não. Será proibido que o vendedor dê mais do que ele recebeu, porque pareceria como juros. Qual é a lei? Amade invela verave abeade. Ravuna estava na dúvida sobre isso. Conclui a Gemara Itmar amar Avnachon mar Shmuel. Falou Avnachon em nome de Shmuel. Maot yesh lo shevach en lo af api shepiresh et ha-shevach. Maitama. Que onde carca en lo schar maotav omed benotel. Falou Avnachon em nome de Shmuel claramente. Mesmo que o combinado foi que o vendedor, ladrão, dá cobertura sobre os investimentos do comprador dele, ele não pode pagar esse pelos investimentos, porque parece como juros. Como vou explicar? Numa situação dessas que a venda não valeu, era tudo uma farsa, um golpe, ele veio vender um campo que nem era dele, então parece como juros, e o comprador só vai receber o que ele pagou pelo campo. Eit verava le Rav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman sobre isso que a gente acabou de falar. Eit motzila achilat perot, ulechava karkaot. Vamos ver quais são esses casos na sequência. Velamazona ishave abalon benechassim eshoabadim. Epnei tikun naolam. Fala Mishnah, tratado de Gitim. Por exemplo, no caso da Ishave Abanot. Reuven, ele tem a obrigação de sustentar a esposa dele ou a filha da esposa dele com outro homem. Então, digamos que antes do casamento, essa futura esposa de Reuven chegou para Reuven e falou: olha, eu só vou me casar com você se você se comprometa a sustentar a minha filha que eu tive de outro casamento até que ela se case. E Reuven aceitou, escreveu na Ketubá isso. Então, Reuven tem a obrigação de sustentar a esposa dele e a filha da esposa dele, e não sustentou. Então elas vêm cobrar dele o sustento e ele não tem dinheiro para sustentar. Então fala Mishnah, a mulher e a filha da mulher não podem ir para os compradores de terras de Reuven cobrar o sustento. E Pnete Kunalam, por uma preservação do mundo, uma vez que esses valores são valores indefinidos, não é possível avaliar quanto custa o sustento da mulher dele a longo prazo, ou da filha da mulher dele até que ela se case. Não é possível avaliar um valor desses. Então, se iríamos dar permissão das cobrar das terras vendidas, estaremos prejudicando os compradores das terras. Ninguém ia querer mais comprar terras de ninguém, com risco de talvez a mulher ir tirar a terra dele, ou a filha desse vendedor tirar a terra dele para se sustentar. Os servos iriam proteger os compradores e disseram que se essa dívida não tem valor definido, não se cobra dos compradores de terra. Se cobra, no caso do marido, Reuven, eles vão ter que esperar ele ter dinheiro e vão cobrar o sustento, mas não das terras vendidas. Por uma preservação do mundo, que as pessoas possam comprar terras tranquilamente e sem receio de cair numa cilada dessas. Então, esse é o caso de Eishav e Abanot. Então, esclarece a Gemara. Mimeshavu deru mapkinan, hamimnecha horim mapkinan. Porque a Mishnah veio dizer que essas dívidas que não têm valor definido não são cobradas das terras vendidas, mas se cobra das posses do próprio devedor, no caso o marido, que está obrigado a sustentar. Vektarim miyale shavach karkaot. E no princípio a Mishnah diz shavach karkaot. Mailav, qual é o caso de shavach karkaot? Pelo que armigazan, a Mishnah generaliza, aparentemente inclui o caso de Shmuel, Reuven. Ele roubou o campo de Levi, vendeu a Shimon, uma venda que não valeu. E Shimon, comprando esse campo, investiu no campo. Vem Levi e traz uma prova que ele é dono do campo e a venda não valeu. Shimon tem que deixar o campo a Levi e vai para Reuven cobrar. Fala a Mishnah, Shimon vai cobrar de Reuven o ladrão o valor que ele pagou pelo campo e também o investimento dele. Para o investimento, ele não pode cobrar de terras que o ladrão tinha e vendeu para outros. Porque não é possível calcular quanto vai custar o investimento de um campo. Pode custar 20 mil, pode custar 1 milhão. Então, é um valor indefinido. A vítima do roubo, aquele que comprou o campo roubado, não tem como cobrar o investimento das terras vendidas, mas vai cobrar do próprio ladrão. E Shmuel disse que não, uma vez que nesse caso a venda não valeu, parece, então se considera como um empréstimo. E se ele vai receber mais do que ele pagou, vai receber também o investimento dele, vai aparecer como juros. E parece da Mishnah que ele sim vai receber o investimento dele. É uma contradição entre a Mishnah e Shmuel. Malô, não necessariamente esse é o caso da Mishnah. Bibalhov, pode ser o caso da Mishnah, é no caso de um credor. Reuven tinha o campo e vendeu o campo para Shimon, uma venda legítima. Veio um credor de Reuven e tirou o campo de Shimon do comprador. Shimon tinha investido dinheiro nesse campo. Então, fala a Mishnah, nesse caso, o comprador, ele vai até o vendedor de Reuven e vai cobrar o investimento dele. Nesse caso, a venda sim valeu. Ele pagou 100 mil pelo campo e investiu mais 50 mil. Fala a Mishnah, uma vez que nesse caso a venda valeu, o campo era de Reuven. Então, vai chamando o comprador para Reuven, o vendedor, vai cobrar 150 mil. Não parece como juros, mesmo que ele pagou 100 e vai receber 150, não parece como juros, porque a venda foi legítima, foi um credor que veio e tirou o campo do comprador. Então não tem prova, também Shmuel concorda com esse caso. Shmuel, se você refere ao caso do ladrão, pergunta o Balchov e Mareisha, se o caso da Mishnah é, como a gente acabou de explicar, de um credor que tirou a terra de Shimon, como você explicar o caso inicial, Emotzin Achilat Perot? A Mishnah fala de Achilat Perot. Dá para entender o caso é que Reuven vendeu o campo a Shimon, Shimon plantou e tem frutas para colher, frutas que estão prontas para a colheita. E vem o credor de Reuven, tira o campo de Shimon com as frutas, e aí fala a Mishnah, como é que Shimon vai cobrar essas frutas? Ele não vai cobrar das terras que o vendedor vendeu para outros, porque também não tem um valor definido de quanto vai valer as frutas de um campo. Pode ser muito, pode ser pouco. Então, o comprador vai cobrar essas frutas do próprio vendedor. Pergunta, Balchov, mi flepeiri? Ramashmoi, Balchov, goveta, shevach, shevachina, valperot lo? Como é que pode ser que o credor, ele tirou o campo de Shimon com as frutas? Falou Shmuel que o credor não tem direito de cobrar as frutas que são prestes a serem colhidas desse comprador. Então, o credor pode tirar o campo. O campo próprio está compromissado à dívida. Mas as frutas que são prontas a ser colhidas não fazem parte do terreno, não se compromissaram à dívida. Então, o credor ficando com o campo tem que dar as frutas para Shimon, o comprador, que plantou. Então não pode ser que esse é o caso da Mishnah. A Mishnah se refere a um caso que aquele que tirou o campo ficou com as frutas. Então, como você tem esse caso de Achilat Perot das frutas, se refere ao roubo. Reuven roubou o campo de Levi, vendeu a Shimon, Shimon plantou. Veio Levi, tirou o campo de Shimon com as frutas, tudo pertence a Levi. E vem Shimon, a vítima do roubo, cobrar de Reuven as frutas também. O que ele pagou, o que ele investiu e as frutas. E aí a Mishnah fala como é que vai, ele vai cobrar as frutas e o investimento dele. O Medereixa Begozer Benigzan, Sefanam Begozer Benigzan. Então faz sentido dizer, se o princípio da Mishnah se refere ao caso do roubo, esse caso das frutas se refere assim, aparentemente a sequência do caso do Shevach Karkaó, do investimento, também se refere assim. Então volta a pergunta, temos um caso do roubo, que Reuven roubou o campo de Levi, vendeu a Shimon, Shimon investiu dinheiro, vai receber o investimento dele de Reuven? E Shimon diz que não, uma vez que a venda não valeu, então parece como juros? Não tem nenhuma prova da Mishnah. Pode ser que o caso de Achilat Perot é um caso, o caso do roubo, e o caso de Shevach Karkaó do investimento é um caso que Shmuel concorda, é o caso do credor. Então pode ser que a Mishnah se trata desses casos diferentes, a prova da Mishnah é possível, não tem prova contra Shmuel. Pergunta da Lutaneach, por enquanto a Braita explicou essa Mishnah em Gitin, a Braita não explicou assim. Shevach Karkaó Keitzer, fala a Braita. Qual é o caso do Shevach Karkaó, que esse que comprou a terra e investiu? Então não está claro o que a Breta veio dizer. Reuven roubou o campo de Levi, quando a pessoa vai cobrar o que ele pagou pelo campo, ele vai cobrar também de terras vendidas. Quando ele vai cobrar um investimento, ele vai cobrar do que essa pessoa tem. Não está claro. Se o caso é que alguém roubou e investiu nesse campo roubado, ele não vai receber o dinheiro dele de ninguém, ele roubou. Então o caso deve ser, como a gente se trata antes, que ele roubou o campo de Levi, vendeu a Shimon. Shimon pagou pelo campo e também investiu dinheiro. E sobre isso se trata o caso de Shevach Karkaó. E fala a Braita e a Mishnah que Shimon vai cobrar também o que ele pagou pelo campo e também o investimento dele. Shmuel disse que não, que parece como juros. Fala agora, não tem prova dessa Braita, mas temos que consertar a linguagem da Braita. Pode ser que o texto original da Braita era outro. Essa Braita não é confiável para trazer uma prova contra Shmuel, porque já tem um engano na transmissão do texto da Braita. Então pode ser que a Braita o texto original da Braita, na verdade, se refere ao credor, que a venda valeu, e o comprador vai receber o investimento dele do vendedor. E Shmuel concorda com isso, não parece como juros, porque a venda valeu. Então não tem prova contra Shmuel. Paremos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver a conclusão dessa sugiá. Com outro caso também, Reuven vendeu um campo para Shimon. Shimon sabia que esse campo não pertencia a Reuven. Shimon queria se apoderar desse campo. Ele sabia que esse campo pertencia a Levi. Veio Levi, tirou o campo de Shimon. O que Shimon merece? Shimon pagou pelo campo e investiu no campo. O que ele merece? Ele sabia do roubo. Com muito mais também, pessoal. Vou colocar do Nairo lá no meu.